Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 120. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. João. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente ao verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Comentário sobre a mensagem: zelo próprio. Enquanto a criatura humana permanece no corpo material, é muito natural que ela se preocupe com o problema da própria manutenção. Em O Livro dos Espíritos, na questão 718, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Então, viver uma vida material é importante também cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que a criatura estabelece com os outros seres. O problema não está nessa necessidade natural, mas na maneira como nós entendemos isso. É um entendimento que nos coloca sob a força das leis divinas, leis que harmonizam tudo no universo. Então, nisso podemos encontrar o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita às consequências provenientes dessa escolha. E isso vale também para as questões do espírito, que também necessita de manutenção e de cuidados. Porque do ponto de vista do espírito, o corpo, ele é uma prisão. Prisão que o espírito necessita para viver a experiência planetária, para cumprir o programa evolutivo a que está destinado relativamente àquela existência. Em última análise, esse corpo é a casa do espírito. Então não é sem razão que André Luiz, espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em o livro O Espírito da Verdade, nos lembra que cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Palavras de André Luiz. Então, a nossa obrigação é cuidar do nosso corpo com respeito. E isso vale dizer que todo aquele que acreditar que maltratando o corpo está purificando a alma, vai estar cometendo uma ação danosa contra o patrimônio divino, que é o corpo. Mas por que o corpo é patrimônio divino? Muitos dizem: esse corpo é meu e faço o que quiser com ele. Mas será que esse corpo pertence verdadeiramente a nós? Vejamos, somos espíritos criados imortais e usamos o corpo como instrumento para as nossas experiências evolutivas. Então, quem diz que o corpo é seu, pressupõe, logicamente, que ele pertence ao espírito. Então, se é assim, por que esse aparelho físico, então, não acompanha quando o espírito se liberta e vai para o plano espiritual? Nós sabemos que isso não acontece. Nós temos consciência de que a matéria fica e o espírito parte sozinho. Então, nós podemos reafirmar a questão: a quem pertence o corpo? E aí podemos responder sem qualquer medo de errar, que ele é patrimônio divino. É emprestado ao espírito para que, através dele, ele possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado, é que nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Mas o que, que significa, diante dessa afirmação, cuidar do corpo? Vamos recorrer a Kardec outra vez. Em O Livro dos Espíritos, da questão 719, o codificador pergunta aos espíritos superiores: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? E a resposta é muito clara. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém e se não deve enfraquecer nem as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Palavras de O Livro dos Espíritos. Nós podemos pensar, então, que cuidar do corpo significa nutri-lo, proporcionar a ele bem-estar através da higiene, através dos exercícios físicos, da alimentação adequada. Tudo isso sem exageros, evitando os vícios, não importa quais sejam eles. Porque, lamentavelmente, os vícios vão destruindo o que está sob a nossa responsabilidade. Afinal de contas, o nosso corpo é um corpo vivo com necessidades que são peculiares. Então, ignorar essas necessidades é ignorar as leis da natureza. Algumas ideias errôneas que ainda hoje permeiam a nossa existência Muitos povos ainda cultuam isso. São levadas a extremos e acabam se constituindo em obstáculos para a caminhada da evolução. Porque, de um lado, nós temos aqueles que acreditam que maltratando o corpo está purificando o espírito. De outro lado, temos aqueles que não acreditam que exista o espírito. E mesmo que aceitem a ideia da sua existência, não valorizam o espírito. Então, cuidam apenas de cultuar o corpo. São extremos que se chocam e que acabam praticando violências contra um e contra o outro. E entre esses dois extremos, há uma multidão de pessoas que são preguiçosas, indolentes com relação ao corpo. Mas nós encontramos também aqueles que não se interessam em fortificar o espírito com os valores morais. É necessário compreender que ambos estão ligados entre si e que os excessos de um trazem consequências para o outro. Então, quando a nossa atenção está voltada apenas para o fortalecimento muscular, nós esquecemos de dar força ao espírito, de prepará-lo para enfrentar os problemas do dia a dia. E, de outro lado, se a nossa atenção se concentra somente nas coisas do espírito, nós não nos damos conta de que precisamos viver as coisas do mundo, porque, caso contrário, nós não vamos progredir e não faremos também progredir tudo aquilo que está ao nosso redor. É muita tolice de nossa parte ignorar que assim vamos evitar as tentações, porque é exatamente na luta contra elas que nós nos tornamos mais fortes. A verdade é que, em ambas situações, nós deixamos de cumprir leis preciosas, leis do trabalho e do progresso, que foram dadas a nós por Deus para a nossa evolução. Então, o que fazer? O equilíbrio, ele é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, porque elas se complementam. Então, precisamos buscar esse equilíbrio com calma, com respeito, com dignidade. Afinal, é a nossa tarefa planetária que objetiva o crescimento e a evolução. E é, sem dúvida alguma, uma tarefa individual, porque cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Porque fazer nada também é uma escolha. Vamos nos lembrar disso. E é bom também não esquecer que a vigilância espiritual não exclui a previdência material e vice-versa. Então, é necessário termos prudência naquilo que armazenamos na matéria ou no campo do espírito. Porque os sentimentos menos edificantes são sempre o nosso grande obstáculo. E tudo isso acontece, meus irmãos, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Então, é muito fácil compreendermos, sob esse foco, o porquê do alerta de Jesus do orai e vigiai. O nosso tempo é agora, e hoje é o dia que nos compete fazer o que deve ser feito em nosso próprio benefício. E o amanhã? Bem, esse é um desígnio que pertence a Deus. Confiemos em Jesus e que Ele nos abençoe e nos ajude sempre nessa caminhada evolutiva.